Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 14ª sessão ordinária. Convido o vereador Maico Maurício Lopes para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora e todos que nos escutam. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E, nos 7 dias da festa, preparará ao Senhor de 7 bezerros a 7 carneiros sem mancha. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 17 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação e os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos aqui também o atestado para devido fim do vereador Joel Antunes da Rosa. Necessita de 5 dias.
Me ajuda aqui.
Necessita, então, de um dia, acreditamos que seja, né, dispensado das suas atividades, né, dia 6/4/2024, para tratamento de saúde. Dr. Cláudio Polo, atestado, está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca o atestado em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para a leitura dos expedientes.
Boa noite, senhor presidente, colega vice-presidente, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, Juarez, da rádio e todos. Todos que nos acompanham no conforto dos seus lares e quem nos prestigia com a sua presença aqui na nossa casa. Temos os ofícios recebidos para a leitura. Temos o ofício número 140/2024, que solicita retirada de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 51/2024. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. É datado do dia 3 de maio de 2024. Temos ofício número 138/2024, Santo Augusto, 30 de abril de 2024. Assunto, resposta ao pedido de informação número 24. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos resposta ao pedido de informação requerido pelo vereador César Paulo Phillips. Qual é o prazo do Executivo para resolver o problema da falta de água na localidade da linha Bertolo e Bela Vista, no interior do município de Santo Augusto? A resposta que vem, informamos que a bomba de água foi substituída. Após isso, houver algumas situações como cano estourado até quando cientes solucionamos. Gostaríamos de salientar que as bombas de água podem queimar devido às intempéries climáticas e ao uso excessivo de água, pois também são utilizados na aplicação de veneno nas lavouras. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, prefeita municipal. Temos um ofício do CRAS, que é um convite para a programação Campanha Faça Bonito, datado de 14 de julho. Olha, aqui está, esqueci de mudar a data. 14 de julho de 2022. Bom, tudo bem. Acredito que seja, foi protocolado na casa hoje. Acredito que seja da data de hoje. Prezados senhores, ao cumprimentá-lo cordialmente, o CREAS, juntamente com os CACEAS, vem por meio dessa convidar vossas senhorias para participar da programação da campanha Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio de cada ano. O objetivo da mobilização é convocar toda a sociedade para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes. Para tanto, segue nossa programação para o convite Mobilizando e Conhecimento. 16 de maio, 19 horas, palestra na Escola São João, com o título Ouvindo e Orientando as Crianças e Adolescentes sobre Violência Sexual. Palestrante, Catula Pelissoli. Programação aberta à comunidade. 17 de maio, pedágio de mobilização ao combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, campanha Faça Bonito com distribuição de material informativo. 21 de maio, peça teatral O Mundo de Rosália, às 14 horas, no CTG Pompeu Silva, para a comunidade escolar do município. Sem mais, despedimos-nos com cordiais saudações. Gilvana Neri Melo, coordenadora do CREAS. Temos o ofício 141/2024, assunto encaminha projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei 54 em anexo impacto, 55 em anexo impacto, 56 em anexo impacto, 57 em anexo o impacto e 58, ambos /2024. Na oportunidade, apresento o protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Temos um requerimento. Excelentíssimo senhor Maxiliano Bari, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, é um requerimento de audiência pública. Diante da repercussão e dúvidas que pairam em relação à lei número 14026/2020, a qual dispõe sobre atualiza o marco legal de saneamento básico e altera a lei número 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico competência de 2003 para alterar o nome e as atribuições do cargo de especialistas em recursos hídricos, a lei número 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programação de serviços públicos, de que se trata o artigo 175 da Constituição Federal. As condições estruturais de saneamento básico do país, lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, para o de janeiro de 2015, Estatuto da Metrópole, para estender seu âmbito de aplicação às micro-regiões exclusiva de financiar serviços técnicos especializados, solicito a Vossa Excelência que sejam convocados os representantes do Executivo Municipal, a empresa AIGEA Saneamento, que assumiu a administração da companhia em 7 de julho de 2023, a comunidade em geral, os presidentes de bairro, a subseção da OAB, a Associação Comercial Assisa e todos os vereadores para a realização de audiência pública para que prestem esclarecimentos. A justificativa é de extrema importância que os munícipes, juntamente com os vereadores dessa casa, os quais foram eleitos para fiscalizar, entendam melhor do que se trata essa adequação, seguem algumas dúvidas, podendo surgir mais até a data. Dúvidas: como vai funcionar essa adequação? B. Quanto vai custar para a população? C. Quais serão as obrigações da população? D. Existe ou vai existir algum projeto para famílias carentes aderirem? E. Ligação do esgoto das casas até a rede, quem vai bancar? Tem alguma empresa para que vai prestar esse serviço? Existe algum estudo para locais onde as residências são abaixo do nível da rua? Por fim, se o valor que o município vai receber, sendo este de 2 milhões, está a contento da população. Santo Augusto, 2 de maio de 2024, vereador César Paulo Phillips, da bancada do Progressistas.
Coloco, então, este requerimento de audiência pública em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos os pedidos de providência. Pedido de providência número 67/2024, vereador Ederson José Fusilini, é o tomate da bancada do Progressistas. Solicito que seja realizada a troca de lâmpada na rua Carlinda Gomes de Matos, proximidades do número 201, bairro Glória, pois a mesma não está acendendo. A justificativa que acompanha é que essa solicitação é um pedido dos moradores e pedestres que transitam pela rua diariamente no período da noite, onde a falta de iluminação causa perigo e dificuldades de transitar. Sala das sessões, Santo Augusto, 6 de maio de 2024, vereador Ederson José Fusilini, o tomate da bancada do Progressistas. O pedido de providência número 68/2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Que seja feito cercamento e colocado areia ou grama sintética na pracinha do bairro Santa Rita. Também que seja disponibilizado bancos para os pais que levam os filhos ali brincar. A justificativa que acompanha é melhorar o local e dar mais conforto, segurança e acessibilidade e proporcionar um local mais adequado e harmonioso ao convívio familiar. Sala das sessões, Santo Augusto, 6 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos o 69/2024, pedido de providência oriundo do vereador Omar Ângelo Santi, da bancada do MDB. Que seja providenciado um cascalho no final da rua Cirilo Esperoto, onde dá acesso à casa de Maria Polo, pois esse acesso encontra-se sem condições de uso, impedindo os moradores de poderem sair de suas casas nos dias de chuva, onde, inclusive, lá recebe o deságue de bairros Altos da Glória, causando infinitos transtornos a essa moradia, a qual pede-se também uma solução para tal problema. A justificativa que são demandas dos moradores, que estão ilhados aos dias de chuva, não conseguindo sair de suas casas, a qual encontra-se dentro do bairro Altos da Glória. Sala das sessões, 6 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Pedidos de providência número 70, vereador Omar Ângelo Santi, que seja consertado grandes buracos existentes na travessa Hermínia Gonzato, em frente à Igreja Assembleia de Deus, que estão causando vários transtornos por se tratar de uma rua estreita, mas de bastante movimento, pois dá acesso à parte de baixo do bairro Leonísio Gonzato. A justificativa é que são pedidos dos moradores do bairro e das pessoas que frequentam os cultos da igreja. Santo Augusto, 6 de maio de 2024, Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos o 71, oriundo do vereador Omar Ângelo Santi, que seja providenciado iluminação na Praça Bairro São Francisco, que está recebendo melhorias. O presente pedido pretende melhorar a segurança dos moradores no entorno de quem precisa transitar por esse local. A justificativa que acompanha são demandas dos moradores do bairro que preocupam-se com a segurança, haja vista ser ali um local usado frequentemente por usuários de entorpecentes. Sala das sessões, Santo Augusto, 6 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. E temos o 72, por fim, oriundo do vereador Omar Ângelo Santi, da bancada do MDB, que seja consertado as lâmpadas na rua Uruguai, em frente à casa número 1267, a qual encontra-se queimada há alguns dias. Justificativo que são demandas dos moradores do bairro Floresta. Santo Augusto, 6 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Pedidos de informação. Vereador, pedido de informação número 34/2024, vereador Omar Ângelo Santi, da bancada do MDB. que seja informado qual terrenos do município com foto em mapa que poderia ser disponibilizado para a criação de uma pracinha para as crianças no bairro Petrópolis, com o intuito de ser investido valores e emendas para os moradores desse bairro. Justificativos são pedidos e demandas dos moradores desse bairro. Santo Augusto, 6 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos... Vai a voto? Vai a voto, senhor presidente.
Não, é pedido de informação, não.
Informação, vai.
É pedido de informação. Né? Então, coloco a voto o pedido de informação do vereador Omar Ângelo Santi. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos o pedido de informação número 33/2024, de autoria do vereador César Paulo Phillips, da bancada Progressistas. No final do ano de 2022, foi divulgado em carta denominado Balanço das principais ações de dois anos de governo Lilia Vanderlei e projeções para o ano de 2023, constatando o programa Brasil Sorridente com distribuição de 400 próteses dentárias. Diante dessa informação, reitero o pedido, solicitando mais uma vez a relação dos beneficiados com seu CPF e endereço, conforme parecer da DPM em anexo, constando que o Poder Público, através da Secretaria Municipal de Saúde, deve fornecer a referida relação. Sala das Sessões, Santo Augusto, 3 de maio aqui, é um errozinho de grafia, de 2024, vereador César Paulo Phillips, em bancada do Progressistas.
Pedido de informação número 33, vereador César Paulo Phillips, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade.
Os projetos para a leitura, temos o projeto de lei número 54, oriundo do Poder Executivo, datado de 3 de maio de 2024, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de assistente social. Vou fazer a assistente social. É um assistente social com carga horária de 40 horas semanais, o qual vou fazer a leitura da justificativa que acompanha o referido PL. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa casa legislativa, o projeto de lei número 54, de 3 de maio de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de assistente social. A necessidade exurge pelo fato que, devido à assistente social que ocupava o quadro estar exercendo um cargo de função gratificada junto à Secretaria Municipal de Saúde, salientamos que o profissional assistente social é previsto como equipe de referência do CRAS, a qual é constituída por profissionais responsáveis pela gestão territorial da proteção básica, organização dos serviços ofertados no CRAS e pela oferta do PAIF. Sua composição é regulamentada pela norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, tornando-se assim necessário devido grande demanda de atendimento nas unidades do CRAS e da CEAS, locais esses que não contam com o servidor disponível para o atendimento nesse momento. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, exerce sua colaboração e vemos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal.
Projeto de lei número 54, de 3/5/2024, está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento e baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos dois gringos na coxilha, 55, de 3 de maio de 2024, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. É um operário com carga horária semanal de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, a SMOV. Fazer a leitura da justificativa que acompanha o PL. Estamos encaminhando a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 55, de 13 de maio de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. Justificamos o encaminhamento do referido projeto com a finalidade de suprir a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Viação e Trânsito, a qual necessita de operários para realizar inúmeras atividades vinculadas aos serviços de manutenção de ruas, obras e afins. Importante frisar que a necessidade de contratação em caráter temporário se dá em virtude da vacância do cargo do operário servidor Nerci de Godoy, o qual se aposentou. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pereira, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 55, de 3 de maio de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. Está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, também baixado à Comissão de Finanças e Orçamentos.
Temos o 56, de 3 de maio de 2024, também oriundo do Poder Executivo, o qual acrescenta cargo de assistente social e altera a redação da tabela do artigo 6º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2023, e dá outras providências. A justificativa. Estamos encaminhando essa Casa Legislativa, o projeto de lei número 56, de 13 de maio de 24, que acrescenta cargo de assistente social e altera a redação da tabela do artigo 6º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2023, e dá outras providências. A criação de mais um cargo de assistente social no quadro de cargos do município dá-se pela necessidade de cumprir ao que dispõe a legislação educacional, em especial a Lei Federal 13.935/2019, que disciplinou a prestação dos serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, cuja vigência iniciou-se em 11 de dezembro de 2019 e determinou o prazo de um ano para que as redes públicas da educação básica tomassem providências para assegurar a disponibilização das equipes multiprofissionais compostas por psicólogos, assistentes sociais capazes de atender às necessidades e prioridades pedagógicas de sua rede. Ressaltamos que até o dia 12 de dezembro de 2020, todos os sistemas de ensino da educação básica já deveriam contar com psicólogas, assistentes sociais em seu quadro de servidores. No que se refere ao psicológico, o município atende à referida legislação, tendo à disposição a Secretaria Municipal de Educação, um profissional que atende especialmente à demanda das escolas da rede municipal. Ocorre que, em relação ao assistente social, não foi possível cumprir a referida lei, vez que, mesmo havendo lei autorizativa para contratação temporária, esgotou-se a banca de concurso público de tal 01/2019 e nenhum dos profissionais convocados assumiu. A referida equipe multiprofissional deverá desenvolver ações para melhoria na qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Cabe ressaltar que a Lei Federal 14.276, que alterou a Lei Federal 14.113/20, a qual regulamentou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, introduziu o artigo 26A, com o reconhecimento dos assistentes sociais e os psicólogos como profissionais da educação nos seguintes termos: Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão remunerar com parcela de 30% não subvinculada aos profissionais de educação referidos ao inciso 2 do artigo 1º da Lei 26 dessa lei, os portadores do diploma de curso superior da área de psicologia ou de serviço social, desde que integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos nos termos da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019.
Projeto de Lei número 56, de 3 de maio de 2024, está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento e baixo à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos o 57, de 13 de maio de 2024, que define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de museólogo e bibliotecário. É um museólogo com carga horária semanal de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. E um bibliotecário com carga horária semanal de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. As contratações que trata o artigo dessa lei serão natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal 1690, de 30 de dezembro de 2003.
Projeto de Lei número 57, de 3 de maio de 2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento, baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
E temos, por fim, que deu entrada nessa casa, o projeto de lei número 1024, qual autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para a instalação de empresa. Justificativa que acompanha. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa casa legislativa, o projeto de lei número 58, de 3 de maio de 2024, que autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para a instalação de empresa. Trata-se de ocasião ímpar na história municipal, uma vez que se instalará no município uma empresa referência internacional em sua área de atuação e que direcionará investimentos vultuosos para o município. A contrapartida municipal que se viabilizará por meio desse projeto de lei,
a Rádio se assim Ciranda, aprovado, 105,5, uma emissora a soma a serviço de esforços locais local em prol e regional
do progresso econômico e social oriundo das inovações tecnológicas na seara industrial.
A Rádio Outro Ciranda, 105,5, 20 horas busca em ponto, posicionar-se agora, em prol a Rádio do Ciranda setor transmite empresarial. Ah, o grande expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Sejam todos bem-vindos.
Que permitam a inovação e o investimento local, além de propiciar a criação de empregos e geração de renda. Sem mais, reiteramos nossos estimas de consideração e respeito, colocando-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 58, de 3 de maio de 2024, baixo à Comissão de Constituição e Justiça e baixo à Comissão de Finanças e Orçamentos.
Para a ordem do dia, temos o Projeto de Lei número 49, de 18 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça. Retornou com um parecer favorável, retornou da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável, e na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, retornando também com parecer favorável. Temos uma emenda também para a votação desse projeto, a emenda número 4. Está no final de vereador.
Só os incisos.
Está no nível. A correção. Ah, trata-se apenas de uma correção. Uma correção, uma alteração dos incisos, portanto, não seria uma emenda, sei lá qual é o termo correto. É uma correção mesmo por erro oriundo lá do nosso Poder Executivo. Temos o projeto de lei número 52, de 25 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo para adequação do contrato de programa número 102 ao regime de concessão dos serviços públicos e outras avenças e respectiva consolidação com a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã. Esse projeto foi solicitado uma audiência pública, o senhor presidente, então ele consta aqui na pasta como para a ordem do dia, mas ele fica. Fica. Perfeito. Estava aí, Uri? Não consta aparecer, não. Não consta, acho que não deveria nem ter vindo para a mesa. Ele não tramitou porque tem um pedido de audiência pública. Isso. Então ele fica. Temos o 53, de 26 de abril de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no PPA, na LDO e na LOA. O valor montante do crédito é de R$ 142.000. Esse projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, na Comissão de Finanças e Orçamentos, também retornando com parecer favorável, e na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, também retornando com parecer favorável, senhor presidente.
Então, esses são os projetos que vão para a ordem do dia. Né?
É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos.
Senhor presidente, é bem rapidinho, vou usar um pouquinho o pequeno expediente. Eu protocolei na casa, mas acontece um equívoco aí, acabou não protocolando, foi feito ele na parte da manhã, uma indicação de minha pessoa, que seja feito o cancelamento do início da obra da rescisão contratual com a empresa vencedora para a construção da rua coberta. Essa a justificativa que eu peço a cancelamento dessa obra é o atual estado de calamidade pública que se encontra o estado do Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas. A queda de arrecadação do ICMS é iminente. Vai despencar a nossa arrecadação, senhor presidente, senhores vereadores e quem nos escuta. Vamos ter problema ali na frente. E eu acho que também, por fim, o colega vereador Horácio falou na tribuna na sessão passada que o valor utilizado para a construção da rua coberta seria do deputado Jerônimo, o que não procede, sendo que esse nos enviou valores para a construção de asfalto e ao hospital. Em momento algum, ele destinou emenda para a rua coberta, pois o mesmo, inclusive, ele é contrário à rua coberta. E eu vou deixar protocolado na casa para ser lido na semana que vem, senhor presidente, tá? Mas eu vou retornar esse assunto, agora no grande expediente. Eu acho que, aproveitando um pouquinho do nosso espaço aqui, senhor presidente, quem nos escuta, eu acho que não é justo nós investirmos 2 milhões numa rua coberta quando o estado do Rio Grande do Sul está derretido, está acabado. Nós tivemos em Santa Maria o maior índice pluviométrico do mundo na terça-feira. Nós temos 70% da cidade de Porto Alegre sem água. Nós temos 100% da cidade de Eldorado do Sul alagada. A economia do estado vai se derreter, os problemas estão aqui. Governo federal, digo assim, que acredito que vive um de anúncios, porque as coisas não vêm e quando vêm demoram. Então não é justo, acho que Santo Augusto, fazer uma rua coberta. Não é justo nessa situação que se encontra o estado do Rio Grande do Sul, principalmente a grande região metropolitana, a Serra. Nessa situação, aqui não fomos atingidos, mas nós estamos incluídos no estado de calamidade pública do estado do Rio Grande do Sul, então não é justo, senhor presidente, não é justo que gasta-se esse dinheiro que vai fazer falta ali na frente, então que seja utilizado para melhoria das estradas do nosso interior, que seja investido na estrutura de logística do que fazermos uma rua coberta. Eu vou retomar esse assunto agora daqui a pouco no Grande Expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Mais alguém querendo fazer uso da...
Eu peço a palavra.
Vereadora Gladys está com a palavra.
Eu só quero receber os projetos depois das 5 horas e daí verifiquei que tem um projeto, acho que é o 5.4, qual foi lido agora aqui na casa, que é para contratação temporária de profissional de serviço social. Então, pelo que eu sei, teve concurso ainda esse ano. Então, só peço que o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, ao verificar o projeto, acho que foi baixado para a nossa comissão também, mas como ele começa na de Constituição e Justiça, que vocês consigam verificar o porquê, né? Eu não sei, eu até fiquei surpreso quando vi o projeto, que é de contratação temporária para assistente social. Então, só para que a gente possa estar verificando o porquê a contratação temporária e não do concurso que foi, já acho que estão chamando o pessoal que foram aprovados no concurso. Seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Gladys. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Encerro o pequeno expediente e suspendo até a sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Juarez já está nos dando ok, então, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos assiste hoje presencialmente, também a comunidade que nos acompanha via Facebook e também os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador terá o tempo regimental de 10 minutos para se manifestar. Convido o vereador Maicon Maurício Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, muito meu boa noite, a comunidade que nos escuta pelo rádio, pelo Facebook. Agradecer a Deus pela vida, pela mais uma oportunidade para nós estar aqui no Poder Legislativo, para nós falar sobre o nosso trabalho, sobre o nosso município, no nosso dia a dia, da nossa comunidade, com as ramificações. E eu quero começar fazendo um reconhecimento à prestação de serviço do funcionalismo público aqui no município de Santo Augusto. Um especial ao senhor Siquinato, como é conhecido, a prestação de serviço dele, arrumando as águas do interior. Hoje eu estava comentando com a minha família a quantidade de vezes que ele chega e sai procurando os problemas. A gente sabe o que passou aí pelos últimos dias com um alto número de milímetros de chuva. Os encanamentos do interior, onde que passa pelos pequenos rios, acabou se danificando pela força da água. Então houve danos além das estradas, nas redes de água do interior, principalmente lá na minha comunidade. Também o meu reconhecimento ao titular, o Paulo, o Paulão, como é conhecido, com o caminhão pipa, caminhão de água, e os outros também que no final de semana ocupam aquele caminhão, aquela estrutura, que infelizmente não é uma estrutura confiável, não é um caminhão confiável, não é um tanque confiável, não é como que era para ser. Mas infelizmente é isso que o nosso município tem hoje. E eu estou reconhecendo esse trabalho desses nomes aqui, porque quando se deparam a ter que entrar dentro de um rio para arrumar um cano de água, eles não dizem não. Eles vão lá e fazem. O caminhão, com as suas... como é que eu vou dizer? Os seus problemas, com as suas dificuldades, o motorzinho com dificuldade para tocar, para ligar, para acionar o motorzinho, para acionar, para tocar a bomba para a caixa, com as dificuldades, eles estão lá, estão cumprindo com a sua obrigação, e aqui tem o reconhecimento. E assim a todos os outros funcionários públicos que cumprem com as suas obrigações. É, nesses dias chuvosos, aproveitei para fazer algumas visitas, principalmente na cidade. Né? Fui até a Secretaria das Ceias, junto com a secretária Márcia Fusilini, onde que a gente debateu. Minha primeira preocupação era saber se o nosso município contava com algumas famílias, tanto do interior como da cidade, que naquele momento de excesso de chuva, se elas estavam em situação de risco, para nós podermos me colocar, eu, Maicon, colocar à disposição para ajudar. Mas até aquele momento que eu estive lá, não tinha nenhuma família. Aí na hora que eu estava saindo, deparamos com uma família que precisava de uma lona. E aí era no fim da tarde, a gente encaminhou pro da civil levar lá o Antônio. E fui até algumas casas nos bairros, onde que a gente sabe que necessita de reforma. E falei com a Márcia, que é a secretária, referente ao nosso projeto. E logo, logo, nas próximas semanas, a secretaria vai estar dando andamento ao projeto, onde que vai atender aí em torno de 30, 40 famílias com reforma. E a preocupação é porque o inverno se aproxima e essas famílias precisam trocar um telhado, fazer uma peça a mais nas suas casas. Eu deparo muito com famílias, com crianças, que a mãe diz que precisa construir mais um pedaço para a moça da casa ter sua privacidade. E o meu trabalho e meu empenho para isso é para que no meu possível eu consiga ter o sentimento de contribuição, que consegui contribuir para trazer um pouquinho do orçamento público para essas famílias que precisam, porque todo mundo é ser humano, todo mundo precisa. Também recebi algumas reclamações da saúde. Como de costume, quem me fez as reclamações, trago em público o meu compromisso de averiguar, de dialogar por primeiro. A minha forma de trabalhar é assim, fazendo a visita até a secretaria, tirando as informações. Também a gente acompanha referente à dengue, as limitações que traz, os transtornos que traz esse problema da dengue, onde que alguns profissionais da saúde precisam também se tratar, se cuidar, e acontece alguns transtornos. Mas lógico, eu como fiscal do povo tenho que averiguar pessoalmente e tirar limpo e trazer esses esclarecimentos à comunidade, principalmente a quem nos pede. Pois é, gente, não tem como não falar sobre o nosso Rio Grande, pelos últimos acontecimentos. Eu acho que nós, cada um com a sua religião, podemos orar, quem reza, rezar, fazer a nossa contribuição como no nosso alcance, mas eu quero dizer para a comunidade que principalmente quem tem instrução, quem tem um pouco de conhecimento, que não distribua fake news, porque nós, independentemente do governo estadual, federal, nós temos que pensar que somos todos irmãos e temos que ajudar e torcer que o governo estadual, federal, municipal dêem o seu melhor. E as cobranças, elas são necessárias e, logicamente, temos que cobrar. Porque quem não é cobrado, ele fica paralisado. Então, mas cobranças inteligentes, cobranças para somar, para ajudar. E o tempo é de união, o tempo é de reconstrução, e que cada um de nós fazer a nossa parte com pensamentos positivos, com pequenas doações, com oração, com tudo mais, nosso Rio Grande vai sair dessa. Eu quero, meu tempo está se esgotando, deixei para o final. Eu quero falar referente a um baixo assinado Eu quero ler para quem me escuta, referente a esse baixo assinado, sobre o projeto da Argeia, que é a proposta da instalação de saneamento básico no nosso município, deixando bem claro que a gente entende e sabe da importância e da obrigação que tem de nós ter o saneamento básico, mas a nossa preocupação é com a opinião popular e a gente quer envolver o máximo que a gente puder, a comunidade. E esse meu abaixo assinado, eu vou ler rapidamente, é um abaixo assinado onde que os municípios residentes dos munícipes residentes dos domiciliares em Santo Augusto, o abaixo assinado requer a redução significativa do valor da taxa do esgoto atualmente fixada em 70% sobre o consumo de água de cada unidade. Sabemos a importância do esgoto sanitário para a qualidade de vida e desenvolvimento da cidade, mas não aceitamos o valor da taxa imposta à população. O impacto financeiro da renda familiar também ao setor empresarial levará inadimplência para muitos. E, bueno, eu vou estar publicando nas minhas redes sociais, mas como a gente já viu aqui, foi falado em uma audiência pública, e o meu intuito, a minha intenção é envolver o máximo da população. Porque aí, a decisão que nós tomarmos aqui, a gente sabe das obrigações que a gente também precisa cumprir. Mas a ideia, o objetivo é juntar mais as pessoas, mais ideias, dos empresários, da comunidade, dos vereadores, de todos os agentes políticos, para nós encontrarmos uma solução aonde que ela seja melhor para a nossa comunidade. E eu, logicamente, não vou aceitar logo de primeira qualquer projeto. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador Maicon. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação ao senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a plateia que se faz aqui presente, comunidade que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda. Então, quero mandar um abraço também para o meu amigo e colega Joel, que perdeu sua mãe na última semana aí. Não deve ser nada fácil, mas com força, fé e Deus no coração aí, tudo se resolve. Então, também na última semana aí, vivenciamos uma história triste no nosso Rio Grande. Várias famílias perderam suas casas, perderam seus entes. Então, a gente não tem como não se comover com tudo que vem acontecendo. Mas, de certa forma, nos resta agradecer que estamos com saúde e sim fazer nossa parte. Ajudar essas pessoas que estão necessitadas. De uma forma ou outra, nossa ajuda chegará a eles por meio de recolhimento de materiais, por meio de oração, força e coragem. Então, a gente é solidário nessa parte. Também, a gente vê relatos de vários munícipes das questões de estrada, do município que estragou. Até o momento, tínhamos aproximadamente 70% das estradas do município feitas. Infelizmente, 40% se estragou novamente. Vários bueiros que foram feitos, foram trancados, passaram por cima. Mas com toda essa quantidade de água, não tem como nossos bueiros aguentar mesmo. A gente não vai vir aqui para pedir que seja feito o reparo, vereador Horácio, porque a gente sabe que eles estão fazendo, como sempre fizeram. Da maneira do possível, estão trabalhando em pontos preferenciais para desobstrução das estradas. Então, cabe a nós, vereadores, conversar com a comunidade para que seja entendido o momento e dar força a esses funcionários, ajuda eles para que eles possam novamente colocar nossas estradas em condições e famílias no município que têm necessidade também que a Secretaria das Ceias possa ajudar. Também não sei se é conveniente da Câmara sempre sobra um valor, aproximadamente R$1.500.000, R$1.200.000 todo ano. Se caso necessário, fosse antecipado esse, parte desse recurso para a Secretaria de Obras, para aquisição de diesel, até mesmo para reparo das máquinas, se caso necessário, claro, mas isso compete ao Executivo, compete ao Presidente, se for o caso, e a gente só está dando uma ideia. Temos o projeto 52, que é um projeto bem polêmico que se encontra nessa casa, que é a instalação do saneamento básico. A gente quer deixar bem claro para a comunidade que esse projeto é uma regulamentação que todos os municípios têm que fazer até 2033 a uma lei federal. Até 90% do saneamento básico deverá ser feito até 2033. Então, esse saneamento básico estando instalado no município, ele não vai aumentar o valor da água. O que será cobrado é uma taxa pelo trabalho que vai ser prestado, pelo trabalho do saneamento. O munícipe só fará o pagamento depois que a rede estiver pronta em frente à sua casa. Então, esse valor, que é de 70% do custo da água, como vem sendo referido, é apenas um cálculo para ser cobrado esse valor. Independente da assinatura ou não com a EGEA, o município terá que fazer isso até 2033. Não fazendo, o município não receberá emenda federal, não poderá receber recursos a níveis federais. E hoje, o nosso município, assinando esse projeto, esse contrato, no caso, nosso município ganha R$2 milhões, que poderá ser investido dentro da comunidade, em recursos para a nossa comunidade. Então, nosso município, se for fazer hoje o saneamento básico, não tem condições de fazer, pelo custo que vai gerar para o município, para os cofres públicos. Licitando ou terceirizando, corre o risco até mesmo de ficar pela metade e não ser feito, não cumprir essa data. Então, a gente vê hoje que o projeto, sim, para pessoas carentes do CadÚnico único, tem tarifa diferenciada também, vai ter. Então, a gente está aqui para discutir com os colegas, com a comunidade, é muito válido essa audiência pública, mas acredito que teremos que entrar num consenso, porque não é a opinião de fazer ou não. Tem que ser feito. E não é nós, vereadores, aqui, aprovando o projeto na próxima segunda-feira, que na terça-feira será cobrado a taxa já. Não. A taxa vai ser cobrada a partir do momento que a canalização estiver pronta, que a rede estiver pronta. Também temos o projeto 50, que é o projeto de aquisição de bebedouros, caixas d'água, está parado na comissão da CCJ. Esse projeto visa a distribuição de bebedouros a produtores de leite, que é um valor referente à consulta popular de 2022, que não foi repassada em 2023, e sim repassada em 2024 pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, esse recurso vem para auxiliar nossos produtores de leite. Então, no próximo domingo, é o Dia das Mães. Quero deixar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães do município, as mães do mundo que nos escutam. Não é só o Dia das Mães, no próximo domingo, que é o dia delas. São todos os dias especiais. O amor de mãe é a luz que ilumina os dias. Sua força é um alicerce. Que esse dia seja repleto de reconhecimento e admiração por tudo que você faz e por tudo que você representa. Então, quero deixar um feliz Dia das Mães. Também quero deixar um convite aqui, dia 16 de junho, tem a festa em Santo Antônio, os 77 anos da comunidade, em nome do Eduardo Santi, me passou o convite. Logo estará chegando aos colegas, com a inauguração da imagem e a pé de fundação daquela comunidade. Também, logo terá a lista de donativos em vários pontos da cidade para que a festa seja um sucesso. Então, quero encerrar meu pronunciamento com uma pequena mensagem, que é extraordinário ter um lar seguro em um dia de chuva. É extraordinário ter uma mesa com alimentos todos os dias. É extraordinário ter as pessoas que você ama com saúde. É extraordinário, o extraordinário mora nas coisas simples que chamamos de rotina e que muitas vezes não damos valor. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Maurício. Agora convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa me pronunciar, para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, vereadora. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a quem nos assiste hoje presencialmente na Casa Legislativa. Boa noite para o Vargas, aí, satisfação tê-lo com nós, também o Marcos, aí também o Lúcio, seu filho Márcio, sempre também assistindo junto com o DJ Piu Piu. Hoje também temos o seu Edmundo aí, né, que ficou, concorreu com nós na última eleição também, está aí de suplente. É uma satisfação tê-lo aí assistindo uma sessão ordinária. Também quero mandar meus votos de pesar ao colega Joel, que hoje não se faz presente, hein, pela passagem aí da sua mãe, dona Gessi. Deixar aí um forte abraço, minhas condolências ao Joel, que nesse momento aí está enlutado pela perca da sua mãe. Vamos começar falando um pouquinho do pedido de providência do meu amigo, aí, o vereador Omar, o qual ele pediu cascalho ali na Cirilo Esperoto no final. Eu também me junto a esse pedido, porque também já fiz diversas vezes, conversei com o pessoal da Secretaria de Obras, lá onde mora o Jordânia, a Ana, a Dona Maria, e realmente aquela família, porque é uma família só que habita lá, está muito desassistida por toda a água que desce do Altos do Glória, toda que desce do outro loteamento ali. Foi feita umas mudanças de estradas ali e só prejudicou o pessoal, só essa família. E a gente, em outras conversas com o pessoal da Secretaria de Obras, a gente pediu para colocar uns tubos, até falei com o Jordano, ele se prontificou em comprar os tubos para a Secretaria de Obras fazer, e até agora não foi feito. Então é um fato lamentável, porque a gente sabe que é uma família só, mas sofre muito com o dilúvio de água que desce e que pega na casa, também assim abrindo valetas, já perdeu animais que caíram dentro de buraco, porque é uma localização onde tem também bastantes vertentes de água. E com toda essa água descendo de cima, deixa aquela família realmente ilhada. Então eu me junto a ti a teu pedido de providência, vereador Omar. Falando em estradas, com essas chuvas, até eu vinha conversando com Elias, com o pessoal da Obras, porque foi feita toda uma força-tarefa, vereador Horácio, né, nos últimos dias, aí até com empresas terceirizadas, para atender as demandas do interior. Nem conseguimos atender, já começou tudo de novo, tudo da estaca zero, dá para dizer assim, né? Então, mas temos que erguer as mãos para os céus, porque como diz o meu pai, a gente está no céu aberto, além de ter uns prejuízos em estradas, lavouras, mas perante o que o Rio Grande do Sul vem passando, perante o que os municípios vêm passando, municípios aí mais perto da capital, digamos assim, para não citar todos os, que hoje a gente se vê na TV, vê muita coisa, que se a gente vai começar a falar aqui, a gente fica até sem palavras, porque é algo que é inacreditável. Ninguém se imaginava, ninguém se pensava, né? Quem imaginava um Porto Alegre sem luz, sem água, e os municípios se juntando, também Santo Augusto está fazendo a parte, a Câmara de Vereadores está fazendo a parte, aí também como ponto de coleta, também tem aí vários pontos de coletas em Santo Augusto, é o povo do Rio Grande mostrando o quanto é solidário com o que vem acontecendo. A gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz e se enaltece com essa força que o Rio Grande tem de se unir nesses momentos. Tem um ponto de coleta também no posto Fórmula 1, onde o pessoal está juntando aí produtos de limpeza, roupas, cobertores, e amanhã vai mandar para Santa Rosa, que de lá
vai então para Porto Alegre, para as famílias necessitadas. A gente vendo tudo aquilo, a gente tem que agradecer muito por estar aí numa cidade iluminada, uma cidade que, além de ser acolhedora, uma cidade boa de viver, e não sofremos com as enchentes, porque o nosso rio é bem longe da cidade. Então, a gente fica feliz mesmo em poder ajudar, mesmo sendo com pouco. Também tem a Cavalgada do Bem, nós fizemos a Cavalgada do Bem ano passado, ali arrecadamos um monte de alimentos, deu mais de 2 mil quilos de alimentos, e agora novamente no sábado também aí o pessoal do Piquete Tio Negrinho, Piquete Amigos do Laço, Piquete do Américo, Somos da Figueira, até encabeçado pelo Castelhano, está montando aí, porque as entidades vão estar juntos sim, os CTGs também vão estar juntos sim, mas quem está encabeçando essa ideia dessa cavalgada SOS Rio Grande no próximo sábado são esses piquetes para arrecadação desses alimentos, arrecadação de roupas, de material de higiene. Então isso, a gente fica lisonjeado de poder ajudar de alguma forma. E falando um pouquinho, não podia deixar de falar um pouquinho também do Projeto 52, que, o qual causa muitos debates, né? E cada um tem uma forma de pensar, e eu não tiro o mérito de cada um, né? Audiência pública, no meu entender, extremamente necessário. Até teremos que ver a forma para fazer uma transmissão, seu Horácio, com a rádio, para que, se o povo não puder vir aqui, que esteja em casa escutando, para que seja uma audiência pública esclarecedora. Porque a gente já participou de várias reuniões, Maurício.
Se fosse possível, fazer num horário noturno, não no horário que as pessoas trabalham, porque estão, muitas vezes querem participar e não podem por causa do trabalho. Então, se fosse possível, obrigado, presidente.
Exatamente, todas as ideias são válidas, né? Fazer num horário, né, onde não seja um horário de comércio, para que as pessoas possam também se fazer presente, também fazer transmissão, porque assim, ó, não é a prefeita, não é os vereadores que querem um aumento da água, e não existe o aumento da água, é um novo trabalho que vai estar sendo ofertado à comunidade, é um trabalho de saneamento, vai passar em frente à moradia, a uma linha de esgoto, a qual vai ter um acréscimo, só para não vir uma conta separada, conta de esgoto, vem um acréscimo na conta de água, que é em torno de 70% do valor da conta de água. Mas é por este trabalho ser ofertado. E a gente tem que levar em consideração também que precisamos desse esse marco do saneamento. A gente pode achar que, meu Deus, vem de cima para baixo, nós temos que se adequar de qualquer forma. Mas nós temos que pensar, olha o que está acontecendo hoje no Rio Grande. Paramos um pouquinho para pensar e daí pensamos assim, ó, o que será do amanhã se nós não fizermos esse saneamento? Vamos ter água potável amanhã da mesma forma? Então assim, ó, eu acredito que tudo isso nós temos que debater, até mesmo o baixo assinado do Maico, se essas pessoas que assinarem o teu baixo assinado, que se elas pudessem fazer presente também na audiência pública para poder debater, poder demandar as ideias, isso tudo é válido. Tudo é válido para quê? Para que a gente entenda que esse projeto 52 não é a prefeita Lilian, não é a vereadora Gladys, não é o vereador Omar.
Posso contribuir?
Pode contribuir, vereadora.
É que assim também, o que eu entendi nas reuniões que a gente participou, né, presidente, estávamos juntos até, o 70% também não é sobre o total da fatura da água, é sobre os gastos do usuário.
Exatamente.
É só sobre o consumo, não é a taxa. A taxa da água que tu paga, aquela normal, não será sobre esse valor. Só vai ser cobrado os 70% sobre o teu consumo.
Exatamente. Então, também eu quero ressaltar que a Lilian, a prefeita Lilian, ela tentou de todas as formas também as novas maneiras. Esses 2 milhões que achamos pouco, era 1 milhão ponto alguma coisa. E foi através de muita luta, muita briga dela em não aceitar, que chegou aos 2 milhões. É pouco? É pouco. Mas temos que entender que a prefeitura não tem perna para ela licitar e ela fazer atender essa determinação desse marco de saneamento básico até o ano de 2033. Então, assim, o que a gente tem que passar para a comunidade é que é necessário, se faz necessário, e é um novo trabalho, é um novo serviço que vai ser ofertado à comunidade. Não é somente a cobrança de uma taxa de água. É um novo trabalho que vem aí se fazendo necessário já, e acredito que com o passar dos anos, os nossos filhos, os nossos netos vão agradecer por ter esse trabalho, por ter esse benefício numa cidade pequena, a qual vai poder usufruir de uma água bem potável por muito e muito, muito mais tempo. Então seriam essas minhas colocações. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui na nossa casa, nos prestigiando. Márcio, Lúcio, Vargas, Marcos, todos que estão aqui, para não perdermos muito tempo. Em nome de vocês, cumprimento a todos. Cumprimentar também todas as pessoas que de suas casas estão nos assistindo, nos ouvindo, pelas ondas aí da Rádio Ciranda e pelo Facebook também da Câmara de Vereadores. E hoje um dia, para mim, acho que para todo mundo, um dia, não dá para gente dizer que está feliz com tudo que a gente vem vendo e acompanhando. Então, já quero também aproveitar, deixar os meus pesares, então, ao vereador Joel, que, de repente, está nos assistindo da sua casa, pela passagem da sua mãe, Gessi, e também deixar os meus pesares à família Perussato, que hoje, em torno das 18 horas, aí, tivemos, então, o falecimento da senhora Herta Perussato, aos 98 anos de idade. Então, também deixo o meu abraço aí, meus pesares a toda a família aí, que está enlutada. Também gostaria de falar um pouco sobre os pedidos de providência que fiz hoje, onde pedi consertos em várias ruas aí de luzes, Rua Uruguai, número 1267, alguns já passei, inclusive, para os eletricistas, que também seja providenciado a iluminação na praça do bairro São Francisco, que está recebendo melhorias, está sendo colocada lá das nossas emendas impositivas, está sendo colocada uma quadra de grama sintética, algumas outras melhorias no cercamento também, mas falta iluminação daquela praça, então, que os moradores estão pedindo, então, que seja feita também uma boa iluminação na praça. Que também seja consertado buracos existentes lá na travessa Hermínia Gonzato, em frente à Igreja Assembleia de Deus, tem uns buracos bem grandes ali. Pedimos, então, que sejam consertados pela Secretaria de Obras, que ali é a passagem para todos os moradores, quase que moram lá no bairro Leonísio, na parte de baixo, ali em frente à rodoviária. Também que seja providenciado um cascalho no final da Rua Cirilo Esperoto, que dá acesso à casa da Dona Maria Polo, lá no Jordânia, da Ana. O vereador Max já falou aqui, que também se solidariza com o pedido. Ali é um problema crônico que temos do deságue das águas da chuva que vem do Alto do Glória, que sai tudo ali naquela casa, já é um grande problema. E com isso, a estrada para eles saírem de casa, muitas vezes eles nem conseguem sair. Então precisamos urgente ali fazer, porque às vezes eles precisam também de algum problema de saúde, alguma coisa, e ficam trancados dentro de casa por motivo de não conseguir sair pelaquela estrada. Que seja feito também um cercamento e colocado areia ou até uma grama sintética na pracinha do bairro Santa Rita. Estamos felizes de ver que foi instalado, então, as balanças ali. Hoje passei ali novamente, vereadora Gladys. Estava lotado de crianças felizes brincando na pracinha, mas a grama já está se acabando ali pelo tráfico das crianças, então precisamos botar ali uma areia, fechar uma canchinha de areia e fechar até para a segurança das crianças para não irem para a rua ali. E ficou muito bonito. E que seja informado também quais terrenos os municípios têm no bairro Petrópolis, para que a gente possa destinar algumas outras emendas, emendas do ano que vem, então, que serão feitas, desse ano para serem feitas ano que vem, das emendas impositivas, para que também façamos uma pracinha lá no bairro Petrópolis para todas as crianças daquele lado lá. Assim como estamos fazendo no São Francisco, assim como estamos fazendo lá no Santo Antônio, que também está em construção, assim como será feito no bairro Santa Fé, o conserto da quadra, lá alguns brinquedos, como já fizemos no Leonísio Gonzato, como será feito na praça, a praça do bairro Getúlio Vargas. Então estamos dando brinquedos para essas crianças, arrumando essas praças para as pessoas tomarem seu chimarrão, e assim melhorando a qualidade de vida então do nosso povo, das nossas pessoas aqui do município de Santo Augusto. Hoje vimos também que entrou nessa casa o projeto de número 58, projeto ao qual cede, na verdade vende para a empresa Bottier, indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, que será instalada lá na RS, ao lado da Lupa, uma grande empresa, então, que já é, vamos dizer assim, genuinamente santo-augustense, dali de uma empresa genuinamente santo-augustense, surgiu a Bottier, e hoje temos, então, por esses empresários que acreditam, que gostam de Santo Augusto, e que querem aqui ficar, e querem aqui crescer, e fazer o nosso município crescer junto. Então isso é bom, isso é muito, é ótimo para nós. Inclusive, vejo que logo mais à frente teremos problemas de falta de pessoal para trabalhar, porque serão várias empresas que podem vir atrás dessa, e então o nosso município vai mudar com certeza, onde também, juntamente com a vereadora Gladys, já deixamos emendas impositivas para treinamento, curso de pessoal, para que possam trabalhar nessas empresas, deixamos aproximadamente 80, 90 mil, acho que foi, né, vereador? Para que seja feito cursos, então, para as pessoas poderem trabalhar nessas empresas, pensando já no futuro e na solução desses problemas que podem vir a acarretar logo ali na frente, mas um problema bom, onde teremos vários empregos, então, para a nossa população, não precisar mais ir para outros municípios trabalhar, porque teremos muita mão de obra, sim, mão de obra boa e mão de obra para trabalhar no nosso município. Com isso, precisamos dar, então, as contrapartidas. Logicamente, o município vai dar isenções fiscais, benefícios, e isso é certo, concordo. E isso vai ser para melhorar o nosso município. E agora estamos vendo o que aconteceu no nosso estado. O nosso estado que foi devastado. Pega um pedaço de Santa Catarina ali também. Mas o Rio Grande do Sul dá para dizer que mais da metade, ou a metade praticamente quase foi varrida do mapa. E isso é muito triste, muito triste. Passei uma semana aí que não foi muito bom de ver as imagens até agora. Pessoas que perderam a vida, pessoas que perderam tudo. Tudo, imagina. A tua casa, teu trabalho, tudo que tu tem, de que tu conseguiu de uma vida inteira, de repente levado pelas águas. Isso não vai ser fácil, minha gente, não vai ser fácil de reconstruir, mas eu confio muito no povo gaúcho, e tenho visto tanto que o resto da população do Brasil gosta do povo gaúcho também. As vaquinhas que estão sendo feitas, as arrecadações, são caminhões e caminhões vindo de todas as partes para ajudar. E Santo Augusto não será diferente, também fará sua parte. Mas eu quero lembrar e fazer um adendo de que todos esses lugares devastados, a sorte então que nós temos aqui em Santo Augusto. Eu várias vezes já falei nesse microfone que nós moramos no melhor lugar de se viver do mundo, para mim, é Santo Augusto. E por isso que eu luto tanto, brigo e corro atrás, juntamente com todos os colegas vereadores, aqui a gente faz e acontece e quer melhorar cada vez mais. E com isso, com essas empresas vindo, a gente vê que bom, que vai melhorar, que vai ser um município pujante, com todas essas nossas ajudas, com ajudas, com os empresários que aqui querem ficar. Hoje temos aqui o Vargas, que também veio a Santo Augusto, uma empresa pujante de Santo Augusto, aí crescendo. Isso aí é bom. Cada vez que queremos ver mais empresas vindo. E precisamos, sim, dar esse auxílio que o poder público tem que dar, que nós, vereadores, poder executivo, estamos aqui para isso, para fazer essas coisas acontecer, para votar, para aprovar tudo que é de bom no nosso município. Então, para isso estamos fazendo já essas praças, ajudando algumas entidades, como já foi ajudado várias entidades também com as emendas impositivas, emendas que trouxemos dos nossos deputados que vamos buscar. Tudo isso vem para o bem. Mas concordo, vereador César, concordo com o seu pedido, que eu muitas vezes já vinha até falando, que é da rua coberta. Também acho que não seria mais o momento de nós investirmos aproximadamente ali, acho que vai dar em torno de uns 2 milhões, porque já era, baixou um pouco, mas depois vem aditivos e coisa. As pessoas até me perguntam, mas vai ficar bonito, vai ficar ali, vai fechar toda aquela frente da praça toda. Mas é a desinformação do pessoal. É apenas 50 metros. 50 metros dá metade da quadra. Então seria o meio da quadra. Vai ficar 25 metros para um lado, 25 metros para o outro lado. Pega só o lado da rua, que é o lado da praça, não pega o lado da Delta Sul. E eu acho que é um valor exorbitante investir quase 2 milhões para botar uma cobertura ali de 50 metros. Ainda mais agora, depois de tudo que a gente viu. Vimos os vereadores hoje falar aqui que estávamos dando a volta no município de Santo Augusto com o problema das estradas, e isso aí vai ser um problema crônico para a vida inteira, vai ser difícil a prefeitura poder manter todas as estradas sempre em bom uso, e agora eu acho que nós precisamos é investir nisso, investir em maquinário, investir em tudo que possa vir, o mais rápido possível, melhorar estradas, melhorar as saídas, melhorar os acessos, melhorar as pontes, os bueiros foram arrancados, com urgência para os nossos produtores rurais conseguirem fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, também acho que não é o momento, acho que deve ser deixado para depois. Santo Augusto, logo ali na frente, será um município pujante, e aí faremos isso então. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, senhor Maxiliano Bari, ilustríssimo presidente dessa casa, aos demais colegas vereadores, à vereadora, plateia aqui presente. Eu ia declinar o espaço hoje, mas senhor Lúcio está aqui, não tem como fugir. No dia de São Bonifácio, mando um abraço a todos que nos acompanham no conforto dos seus lares, quando rompemos na semana passada o primeiro quadrimestre do quarto ano da nossa legislatura nessa casa. Deixo aqui minha nota de pesar ao colega vereador Joel, pelo falecimento da dona Gessi, sua mãe, também a família do Careca Langner, vô da secretária de Finanças do município de Santo Augusto, e hoje a notícia da dona Herta, que nos deixa aos 98 anos de idade. Uma grande perda, três grandes perdas ao nosso município. Recebemos um projeto hoje na CCJ, examinamos eu e o vereador Omar, o projeto acho que deveria ser desvinculado um do outro, porque ele fala de reformas de UBSs e concessão de exames para a dengue. Mas como é de entendimento que é de urgência que seja votada essa casa, a gente optou em tocar ele para frente, mesmo que a orientação fosse em pedir a desvinculação do mesmo. Isso prova, vereador Omar, que nós somos parceiros aqui nessa casa, parceiros da atual gestão pública para o bom andamento das coisas do nosso município. Mas o que nos preocupa muito, já falei na semana passada, são os gastos desordenados da atual administração pública municipal. Nessa gestão, assistimos 84,47% de acréscimo nos gastos com combustíveis em relação ao mesmo período na gestão anterior. E muito pouco foi feito de retorno ao munícipe, vereador Maurício. Então, com tanto gasto, eu acho que deveríamos ter um melhor serviço ao agricultor, às estradas do interior. E também na saúde, fui criticado no programa da gestão pública municipal, do executivo, foi muito criticado que eu falei aqui na tribuna que a saúde está gastando 23%. Está sim. 23% quando é obrigado a investir 15%. nós temos aí um acréscimo de 8%, e mesmo assim faltam exames de saúde aos munícipes que tanto precisam, falta fisioterapia, como eu falei semana passada, pessoas que não ganharam nenhuma esse ano, justamente se mudar do interior, alugar uma casinha na cidade para cuidar de uma pessoa enferma, talvez nos últimos momentos da sua vida, precisando de uma fisioterapia, e o poder público, com 23% de gasto, não consegue proporcionar. Não consegue proporcionar. Vejo relatos de funcionários dos postos de saúde, vereador Horácio, que os dentistas estão trazendo anestésicos dos seus consultórios para ser usados nos postos de saúde porque não tem. Então fica difícil, vereadora Gladys, fica difícil. A gestão gastando o que está gastando e não está proporcionando um bom serviço, o que, que está errado? Será que temos que fazer um aprofundamento, uma discussão mais profunda, um pedido de prestação de conta? Não sei. Fica a critério de cada vereador edil dessa casa de fazer o seu olho em cima da gestão e ter a sua posição. Mas, enquanto tudo isso acontece, gastos desorbitantes, um pórtico que acredito que custou 800 mil reais para interromper o fluxo da água. Eu falei no início da obra que nós teríamos problema com a água da chuva e não deu outra. Cada chuva tem um metro de água lá no trevo. Não foi feito um estudo técnico. Por que fazer um pórtico atacando a água da chuva vai destruir toda vez o asfalto? E, seu presidente, muito pior, causar acidentes. Muito em cima do trevo, mas já foi feito, já foi gasto. E eu digo assim, que eu estou na luta, protocolei nessa casa, hoje, que vai ser lido no expediente da semana que vem, um pedido encarecido, vereador Maurício, a prefeita tirar da cabeça dela essa rua coberta. Nós temos um estado do Rio Grande do Sul varrido pela chuva. Tivemos, como disse aqui, Santa Maria, o maior índice pluviométrico do mundo essa semana. Nós temos 70% da capital dos gaúchos sem água potável para beber e 30% dela submersa. Nós tivemos Cruzeiro do Sul com 95% da cidade devastada. Eldorado do Sul com 43 mil habitantes, que dá 3 vezes o município de Santo Augusto, não ficou uma casa sem ser inundada. E eu acho que não estamos sendo justos de gastarmos com o supérfluo nesse momento uma rua coberta ali na avenida. E como sempre afirmo, o pórtico está estragando o fluxo da água, vereador Tomate, lá no trevo, que poderá acontecer coisas muito piores. E uma rua coberta onde gastar-se-á 2 milhões, há 2 milhões e meio, numa situação dessas, fica até feio nós botar esse valor para interromper a Avenida do Comércio do município de Santo Augusto. Sabedores somos que o retorno do ICMS vai despencar. E eu já venho alertando há tempo que a piscina está secando, o cofre, a reserva está se findando. Será que não teremos folha de pagamento pendurada em atraso, parcelada? O estado do Rio Grande do Sul com certeza acontecerá devido aos acontecimentos. E os municípios não vai ser diferente. Nós temos o decreto em Santo Augusto de calamidade pública, sim. Reconhecido, mas fica feio querer fazer uma rua coberta com estado de calamidade no município, seu Horácio. Isso vai humilhar a população, humilhar as outras pessoas do Rio Grande que são varridos por uma enchente sem precedentes. E não podemos se calar.
e aceitar que nem boi indo para o matador, a prefeita num canetaço, sem autorização legislativa, queimar 2 milhões de reais. Quando o senhor Horácio vem aqui nessa tribuna dizer que o dinheiro do deputado Jerônimo, senhor Horácio, não é. O deputado é contra a rua coberta, deu dinheiro para o hospital, 2 milhões e meio, 4 e meio para asfalto, e não fizeram um palmo de asfalto ainda. Não taparam a pedra. E está se avizinhando a eleição, e nada acontece, muito pouco vai acontecer, que eu estou vendo. Mas teimo, o xodó, a bola da vez, o bambambam, é a rua coberta. A prefeita pediu pressa, celeridade na licitação, essa obra tem que sair. Ela quer desfilar o 7 de setembro embaixo da rua coberta, mas não vai não. Não tem como, meus amigos. Não vai, não sei se 7 de setembro do ano que vem essa rua vai estar confeccionada. Sobre a IGEA, audiência pública, senhor presidente, muito obrigado pelo acolhimento do meu pedido. Não sou contra saneamento, temos que discutir sim, vereador Maurício. Nós temos que trazer a população para ouvir como vai funcionar, trazer a IGEA para dar explicações, Poder Executivo, Câmara de Vereadores, Associação Comercial, presidentes de bairro. Temos que esclarecer as coisas. Santo Augusto, eu vou dizer para vocês um cálculo técnico. Santo Augusto, a Corsã dá 600 mil reais por mês de lucro. Os restantes dos 40 que vão explorar nossos filhos, vai ser de lucro mais uma vez para enriquecer os mais ricos. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador César. Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite a todos meus colegas vereadores, presidente, vereadora, todas as pessoas que nos acompanham aqui na casa hoje, tá aí meu amigo Leandro, DJ Piu Piu, sempre junto, o Edmundo, Juarez na transmissão, servidores da casa, seu Lúcio, Márcio, Marcos e o Abrelino, hoje também aí junto conosco nessa noite. Acho que é uma semana bastante difícil para todo o povo gaúcho, né? Dificilmente a gente teria algo muito diferente a falar do que se solidarizar com todas as famílias atingidas pela enchente. A força do povo, cidadão de bem, trabalhadores, os amigos, vizinhos, pessoas humildes, que estão ajudando nesses momentos mais difíceis. Todas as cidades atingidas. Eu mesmo até, naquela semana ali, estava indo a Porto Alegre, o carro estragou na estrada, e acho que dei a maior sorte do mundo até de não ter ido, porque também poderia ter ficado ilhado para lá. A gente sabe até que teve um pessoal aqui da nossa prefeitura de Santo Augusto que teve para lá também. Acho que conseguiram vir agora só próximo do final perto do final de semana, passaram quase que toda a semana lá, sem estrada para poder voltar. E os familiares aqui preocupados. Então a gente analisa a situação de todas as famílias que estão passando por essas enormes dificuldades, perdendo entes queridos nessas enchentes. Então é muito, muito preocupante. Que rumo o nosso estado agora vai tomar. Uma coisa que aquela enchente de 1941, até que teve, que os muros lá na Avenida Mauá, em Porto Alegre, foram construídos por causa daquilo, hoje ela já, essa de agora, ultrapassou bastante até aqueles limites que foram atingidos naquela. Então, até em conversas que eu estive com o deputado Hernani, durante duas noites dessa última semana aí que vem passando, ele estava me relatando um pouco da preocupação que é do governo do estado em si, eles que estão fazendo parte do governo ali, todo mundo, de como recuperar essas cidades atingidas, o estado em si atingido dessa maneira como está sendo. É uma preocupação muito grande, constante. A gente precisa que realmente o governo federal faça algo efetivo para ajudar, não só com palestra, conversa, coisa assim. Eu até, infelizmente, ontem que teve por aí nosso presidente sorrindo em meio àquelas manifestações ali do governo do estado, nessa preocupação que a gente está com tudo isso, que nos causa enorme tristeza. Precisa efetivamente fazer algo concreto que realmente vá ajudar nosso povo a sair desse momento difícil, que a gente não tem noção do que é isso. Eu, por mais de 10 anos morei na Grande Porto Alegre, lá a gente sabe a dificuldade que é cada chuvinha que tem, pela dificuldade da água escoar. Então vocês imaginem com tudo o que aconteceu, e as famílias perdendo tudo. A gente aqui está num céu aberto, Santo Augusto, graças a Deus, Santo Augusto e região em si, né? Mas aqui nós, muito mais, até como meus colegas até já falaram, pelo simples fato de não ter rio bem próximo da cidade, até temos outras cidadezinhas menores que a nossa aqui na região, que tem já uns riozinhos bem próximos, e quando dá qualquer chuvinha já traz transtornos. Agora imagine lá o rio Guaíba, do tamanho que é, esse outro rio que passa ali em Lajeado, que agora até me esqueci o nome aí, o que aconteceu ali tudo, né? Então a gente aqui em Santo Augusto também, fazendo a nossa parte com os amigos, com os familiares, recolhendo tudo que é tipo de donativo que possa vir para ajudar essas pessoas. A Câmara de Vereadores hoje até teve, também fiz a minha parte, e a gente pede para todos os nossos conhecidos, então, amigos, aí, as pessoas que possam ajudar. A Prefeitura em si também disponibilizou o centro do idoso lá para essas arrecadações. Existem diversas campanhas na internet também, que é com ajuda através de Pix, coisa assim, para ajudar o pessoal. Só tem que cuidar, né, para quem vai ajudar, para pegar alguma coisa séria, porque, infelizmente, no meio de tudo isso, de toda essa tragédia, tem tantos malandros também, tanto roubando lá as coisas dos moradores, e, como fazendo várias outras maldades. Então, a gente tem que ficar, prestar bem atenção nisso, para poder realmente ajudar quem mais precisa. Aproveito também a oportunidade aqui para desejar os pêsames, então, ao nosso colega, o vereador Joel, pela passagem da mãe dele, para todos os familiares da dona Herta, também pelo Sato, uma parceira nossa, progressista aí de muitos anos, até, dona Herta, o seu Careca Langner, avô aí da Lisiane, como foi falado, secretária municipal, e da Camila, que trabalhou aqui conosco ano passado, quando eu estava de presidente. Então, nossos pesares a todas essas famílias aí. Está o Juarez aqui, o Leandro também, que participaram no último final de semana do Grenal da Fumusa, né? Independente, a gente está num momento crítico, a gente tem que dar uma comentada sobre os fatos que a gente participou aí durante a semana passada. O Leandro sempre ajudando, né, Leandro? Tanto apitando como colocando som lá. Em nome do Paulinho e toda a diretoria da FUMUSA, parabenizar, né, Juarez? Nós participamos dos jogos lá, a gente sabe o que não é fácil tocar uma associação assim dessas, e o Paulinho está ali sempre à frente, pessoa que gosta muito bem, junto com a tia Emília, seu Rui, que moram lá na FUMUSA, e todo o pessoal ali que ajudaram para aquele dia ser uma festa bem bonita, a todos os servidores municipais. E todos os trabalhadores, de uma forma em geral, né, que passaram por esse importante dia do trabalho. Recebi ofício na última semana também, de R$300 mil, deputado Pedro Westphal, em encaminhamento de emenda ao Hospital Bom Pastor. Fui até eu e o professor Egon ali, presidente do nosso partido, do Progressista, fazer a entrega. Teria muita gente que nos ajudou durante a campanha para estar lá junto, presente, o próprio Joel, que aqui hoje não está, mas tantos outros parceiros do meu partido também, Progressista, que sempre nos ajudaram pedindo o voto, mas infelizmente naquele momento a gente não tinha como levar todo mundo lá e apenas uma representatividade. Agradecemos ao deputado Pedro Westphal, que pegou parte aí dos compromissos que o deputado Jerônimo tinha com Santo Augusto e vem nos atendendo. Então a gente vai estar sempre cobrando ele, nosso senador, o Reins, e também até hoje vi ali um pouco uma postagem do senador Reins e do suplente dele, que nesse momento, o Irineu, que está no lugar dele, onde fez indicação do fundo partidário, de todos os partidos, na verdade, para que com esse dinheiro faça a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Acredito eu que não tenha melhor investimento para esse recurso do que nesse momento de dor, que o estado vem passando aí, sofrimento, que é o melhor jeito de empregar esses recursos, com certeza. Nossos pedidos de providência também aqui meio que para finalizar, trocas de lâmpadas, então, na rua Carlinda Gomes de Matos, no bairro Glória, fiz um pedido, vou fazer via ofício, lá na comunidade de São Valentim, o pessoal ali me pediu no interior, né, então a gente também vai colocar no ofício. Na rua Jacomim Carne e Osso, ali no bairro Petrópolis também, estou fazendo encaminhamento direto para os eletricistas também, via ofício para o secretário da pasta. Então a gente, na rua Bonfim também, foram me pedido novamente o redutor de velocidade, depois que foi feita aquela melhoria lá no conserto, no asfalto, ele ficou praticamente sumido, então a gente também está aqui pedindo e também vamos fazer via ofício para a secretaria. Para finalizar, eu estive acompanhando pelas redes sociais aí do Léo Clube e do Lions Clube, uma parceria importante, fizeram até com a Secretaria de Saúde, para no dia 21 de maio, terá até transporte para o Hemocentro de Santa Rosa para a doação de sangue. Então a gente sabe, pessoal, da necessidade que está também, isso eu vi também nas páginas do nosso governo do estado, o quanto que falta agora para esses hemocentros, tudo sangue para todas as necessidades que tem. E quem puder contribuir nesse sentido, doando sangue, vá ali, pode ir ali agendar na Secretaria de Saúde diretamente, faz esse agendamento, ou as pessoas que estão divulgando nos seus Instagram, WhatsApp, Facebook do Lions Club também. Tenho certeza que vão atender prontamente quem assim chamar e vão estar fazendo encaminhamento para que se possam ser deslocados aqui para lá e fazer esse importante ato aí para ajudar as pessoas mais necessitadas. Do mais, pessoal, o vereador Tomate está sempre à disposição da comunidade, sempre que precisarem nos chame, nos encaminhe as demandas, que a gente está aí para tentar contribuir de uma maneira ou de outra, ajudar no que for preciso. E para todas as mamães, então, ótimo. Feliz Dia das Mães, no próximo domingo. É como foi dito aqui também, né? Todos os dias são, mas domingo é um apenas para comemorar. Um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereador Tomate. Convido agora a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa e a todos os presentes aqui que nos acompanham também pela Rádio Ciranda, pelo Facebook, de suas residências. É muito bom ter vocês aqui na casa e também é muito bom ter todos que nos acompanham toda segunda-feira aí. Não tem como deixar de falar, então, meus sentimentos aí para o vereador que não se encontra aqui, o nosso colega Joel, pela passagem da sua mãe essa semana, sentimentos também aí para dona, os familiares da dona Herta, a avó da Raquel, do Vinícius, então nosso sentimento aí a todos os familiares aí, família Perussato. Não tem como não estarmos tristes, né, devido tudo o que estamos vivenciando esta semana no nosso Rio Grande do Sul. A gente recebe mensagem de todo o canto do país. Hoje mesmo tinha gente lá do Maceió, pessoas que a gente conhece, perguntando se atingiu a nossa cidade, né? O pessoal muito solidário, o pessoal de São Paulo. E acompanhando algumas cidades que a gente sempre tem familiares, Santa Cruz do Sul, onde morei lá, onde tem uma colega vereadora que trabalhou intensamente essa semana lá no resgate das famílias. E como é triste. E aí a gente sabe que a nossa cidade é muito boa para morar, que somos muito solidários, né? A gente vê todo mundo ajudando, se movimentando de alguma forma ou de outra para ajudar essas pessoas, porque como a gente sempre diz, é muito melhor nós estarmos à frente, batalhando para ajudar do que ser ajudado. Então a gente vê a associação comercial, o poder executivo, o poder legislativo, o Lions, então todas as entidades, né, que têm as associações aí movimentado, e a gente pede que não parem de ajudar, né? Façam a sua doação via Pix, a qual a gente está divulgando, tem muitas postagens com as divulgações, que cada um doando um pouquinho, e podemos fazer a nossa parte ajudando aí cada um. Então, que logo também possamos sair. Eu sempre uso, tudo passa, né? A gente sabe que é difícil, mas tudo vai passar. Então, seja com oração, qualquer coisa, isso é muito importante nesse momento, a gente estar aí bem conectado, seja com Deus, para que tudo passe logo. E vamos agora falar dos feitos, então, né? A gente escuta um vereador, a gente já vai vindo para o final, e às vezes as coisas vão se tornando repetitivas, porque o nosso trabalho muitas vezes é em conjunto, muitas vezes é individual, mas o trabalho, o objetivo sempre é o mesmo, em prol da nossa comunidade. É, atender as solicitações do nosso povo e trabalhar pelo melhor para Santo Augusto. Esse é o objetivo de cada um. É o que a gente sempre espera, né? Então, vi o vereador fazendo a solicitação da praça onde foi montado recentemente os brinquedos na Santa Rita, onde a gente esteve visitando. A gente sabe que falta ainda a estrutura, então a gente espera que o Poder Executivo tenha esse olhar, porque a gente chega lá, a gente já vê que falta um banco, né, que falta alguma coisa ou outra. Quando chegamos lá, já vimos que foi colocado na grama, que talvez com o barro, com o tempo mesmo, vá se tornando difícil para as crianças terem acesso. Então, que tenha esse olhar quando vão fazer o projeto também, né, para ficar coisas mais elaboradas, porque senão não adianta nós fazer por fazer. A gente quer entregar as coisas para a comunidade, mas que elas sejam duradouras, que as pessoas consigam utilizar, e utilizar bem, tendo uma qualidade de vida naquele bairro, porque eles merecem também. Não é porque é no centro que precisa de uma quadra sintética, de uma quadra de areia. Agora, quando é para o bairro, a gente faz aquela coisa meia boca e deixa, né? E a gente não, quer entregar uma coisa que seja também bem valorosa para essas pessoas, porque todos são merecedoras. Quando fizemos a praça ali também, da Clodomiro Silva, a gente esperava que os bancos tivessem sido instalados. Faz quase um ano, gente, que está lá os bancos desmontados e que ainda não foram instalados. Então, que usem, que façam a instalação lá, que façam a manutenção, que levem uns para a Praça da Santa Rita. Fiz solicitação semana passada para Santo Antônio, então tem tantas localidades também nos pedindo, né, que vêm, que a gente faz em alguns bairros, e o nosso bairro, Cerro Azul, me mandou mensagem pedindo o pessoal de lá, ó, vamos verificar para próximas emendas. Então, a gente gosta que façam as solicitações, porque daí também a gente vê que realmente é necessário, que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. É como eu digo, a gente precisa das solicitações, porque daí a gente vai e se compromete e vai e faz, né? Então, o bairro São Francisco ali, que está ganhando a quadra, até o pessoal que está fazendo lá, esses Gengladis vão brigar para irem jogar futebol lá, porque vai ficar muito bom, então o pessoal vai querer ir. Muito bom, então vamos melhorar também, vamos fazer a manutenção da lá que tem a academia, o ar livre, que também precisa dessa manutenção. Então, eu venho cobrando isso, que não adianta nós também colocar, são valores altos que vão, mas precisam de uma estrutura adequada. Então, que o Poder Executivo, ao fazer o planejamento, fazer o projeto, que já veja também essa parte aí. Viu o colega vereador Maicon antes falando da saúde? E a gente recebe, final de semana, principalmente, quando a gente sai fazer as visitas, mesmo as reclamações. Aí, vi que o colega vereador César, na semana passada, tinha falado dos valores, e realmente quem estava aqui, o valor que está sendo gasto na saúde é 23%, a gente fica, bah, 23%, né, o município está investindo, a gente fica feliz que o município está investindo, mas daí quando a gente vê o pessoal reclamando, de que forma que está sendo investido? Então vamos olhar, né, que quem está à frente, quem está administrando, claro que somos vereadores para fiscalizar, e às vezes quando a gente fiscaliza, através de um pedido de informação, somos cobrados por alguns vereadores, mas a gente fica se perguntando. Esse final de semana mesmo eu fui perguntando, Gladys, você está gastando quanto? A gente chega lá, falta isso, falta aquilo, às vezes. Eu disse, pois é. Então, talvez tenha mesmo um mau planejamento, uma mau gestão, porque se tratar mais 8%, quase por cento a mais do orçamento, alguma coisa tem que estar errada, né? Porque aí poderia estar a saúde 100%, está gastando 20%, 25% ou 30% na saúde, está 100%, tu não vê nenhum cidadão reclamando, está ótimo, pode gastar até 40%, mas nós queremos que o cidadão, as pessoas que precisam estejam sendo atendidas. Não adianta ter gasto e não ter o pessoal bem atendido. O que nós queremos é atendimento adequado, atendimento qualificado para as pessoas, assim como todos merecem. Então, o bairro Cerro Azul fez solicitação. Com certeza, vi o vereador falando também do bairro Petrópolis, com certeza a gente trabalhou muito pelos bairros nesse sentido de levar áreas de lazer para o pessoal, e com certeza a gente tem que dar uma olhada mesmo para atender, tirar dentes, fica nos pedindo, e que bom que venha a necessidade e que a gente possa chegar lá até o final do ano e também poder ajudar esses bairros aí que ficaram. Com certeza a gente é parceiro aí para se unir com os demais vereadores e estar atendendo esses bairros aí. Vereador Maurício falou das estradas. A gente sabe, nem vamos fazer cobrança nesse momento, Até porque cobrança das estradas a gente faz muito. E durante a semana recebi ligações de Santo Antônio, ali de São Jacó, né, onde já tinha passado até, mas que as pessoas ligam nos falando. E aí, que nós temos que destinar talvez o duodécimo da Câmara. Mas a gente sabe que a prefeitura tem dinheiro. E aí que eu falo de planejamento. Né? E estamos fechando 4 anos, e se 4 anos não foi olhado para essa secretaria de que tinha que ter investido, né, nos maquinários para estar trabalhando mais eficiente para o interior, não é agora que a Câmara, em 6, 8 meses, vai destinar um valor que vai resolver o problema. Então, são coisas que tem que ter o bom planejamento, que tem que ser bem pensado, porque para quando chegar esses momentos das chuvas fortes, de muita chuva, o pessoal do interior esteja bem organizado. E é isso que não. É sempre quando as coisas acontecem, é que daí que vão verificar o que está faltando. Não gosto de dar respostas aqui nessa tribuna, até porque eu acho que a tribuna é um espaço de poder, onde a gente vem falar dos trabalhos, das coisas que a gente faz, e é um espaço que a gente tem que valorizar. Estamos aqui representando a população, mas às vezes não tem como a gente deixar algumas coisas para trás. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, acho que já foi várias vezes que vi meu colega vereador Horácio falando de que a compra do Banco do Brasil só foi o prédio, o financiamento que veio o projeto para essa casa, comprado porque o vereador Tomate votou a favor, porque senão nós não tínhamos comprado. E que o vereador Tomate fez uma emenda, e que várias vezes ele quis colocar sempre essa pauta de que se não fosse ele, que se não fosse ele, não tinha sido comprado. No dia 11 de maio de 2022, quando o projeto foi à votação nessa casa, foi colocada uma emenda para compra à vista do projeto. E o vereador foi derrubado. Desculpa, não vi o meu tempo e não consegui terminar. Mas na próxima segunda-feira, o vereador ledou a resposta para o pessoal vir olhar. Obrigado, presidente, e desculpa ter me excedido no tempo.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido agora o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que presente. Quer dizer que hoje é um dia triste para nós, uma semana triste, e últimos dias. Eu até não ia me pronunciar, estou com problema de garganta, gripe pegou e pouco das umidades, mas tenho que também trazer algumas para esta tribuna alguns debates das necessidades e prioridades do nosso município. Quero cumprimentar o Eder, nosso suplente vereador que está presente, o Juarez, o Piu Piu, o Lúcio, o grande amigo da gente, os funcionários da casa, e também o Vargas, o Brilhino, que está presente. São pessoas que representam uma grandiosidade em nosso município, através da empresa que tem, através de serviço de empregados, de funcionários que dão muitos empregos. Então, meus parabéns. E é onde que nós temos aqui hoje que entrou o projeto da Butchere, onde que vem para repassar uma área de terra para eles se instalarem. O Mano veio aqui expor seu projeto e colocou tudo para nós aqui, a ideia e o projeto que é para acontecer e fazer em Santo Augusto, que vai investir muito e vai trazer muito resultado para Santo Augusto. E eu sempre digo, temos que ajudar as empresas que querem vir, fazer aquilo que o município pode, e também as empresas que estão instaladas, também olhar para elas, que vêm dando a sustentabilidade para o nosso município, através das suas arrecadações, através dos seus impostos, e onde que reforça o caixa do nosso município. E a Vargas é uma que não já está há uns quantos anos aqui, né, Bruno? Acho que já há mais de 15 anos, e cada vez trazendo mais resultado para Santo Augusto. Mas eu gosto de ver quando as pessoas se sentem mal, estão, parece-me, que na terra quente ou na água quente, começam a pular e se coçar e querer falar mal de quem está fazendo as coisas. Nós temos que ajudar. Quando erra, tem que vir e dizer: eu não queria que comprasse o Banco do Brasil com essa proposta, mas foi vencida a minha proposta, que a vereadora aqui quer colocar agora, neste momento, que o vereador Horácio fala que nós não queríamos comprar. votar a favor do projeto da compra por causa de nós vereadores que somos o governo, e mais o vereador Tomate, que entendeu que era um projeto bom para Santo Augusto, que futuramente pode não precisar mais pagar aluguel, em vez de aluguel com mais um pouco estão pagando o prédio. Mas, no momento, a vereadora foi a que encaminhou uma emenda no projeto para que só autorizasse comprar o prédio se fosse à vista. Não queria que construísse e continuasse esses projetos que Santo Augusto está sendo realizado. Porque a gente não pode comprar uma coisa, se tem a oportunidade de financiar, gastar tudo o que tem e parar o município. O município de Santo Augusto continuou crescendo, continuou se desenvolvendo, continuou comprando estas áreas que foi comprada, em torno de 5 áreas para o município, todas para o bem do município, para o bem das empresas e também da população, onde que pode ser construído os núcleos habitacionais, conforme já tem um em seguida, que talvez pode ser iniciado, que é este das 113 casas de recurso do governo federal, onde que pode ser iniciado. Logo, logo, e as pessoas estão com prioridade e necessidade de que possa ter a sua casa. Tem muitas famílias aqui, pagam aluguel e não tem onde morar, ganham um pouco, às vezes desempregado, às vezes tendo que trabalhar de diarista ou nos biscate para sustentar suas famílias e ainda tem que pagar aluguel, pagar água e pagar luz. Onde nós temos este projeto também que é da Corsan, que está aqui, que é da EGEA, a gente acompanhou já através de algumas reuniões, e eu quero dizer, do meu ponto de vista, Abrilino, a minha preocupação é com os valores mesmo. O município vai ter que fazer este projeto, vai ter que assinar, vai ter que autorizar, porque não tem como fazer sozinho, assumir este projeto grandioso e determinar e fazer. Mas eu vejo que o sistema de ser com percentuais de valores da água que gasta. É preocupante, Lúcio, porque se tu gasta R$100 de água, com toda a tua economia em casa, tu vai pagar R$100 no fim do mês, com este esgoto e este projeto, tu vai pagar 170. E eu acredito, não fiz essa pergunta no momento, mas acredito que este 70% vai ser vinculado à Corsan, à água. Você paga a água, paga junto. Se não pagou a água, não paga. Se cortarem tua água, corta com todo esse valor. Eu entendo que é assim. Então, é uma preocupação minha. Sei que as pessoas que são de baixa renda vão ter seus benefícios de não precisar pagar, mas vai atingir grande no bolso do nosso Santo Augustense. Então, é uma preocupação, nós temos que levar isso para o debate. Não tem muito o que debater, porque dar o conhecimento para a comunidade é uma coisa. Agora, mudar o sistema do projeto, diante do que eles colocaram na reunião, é imexível, não pode ser mudado. Então, é uma coisa que está em nossas mãos. E nós temos também, como diz o gaúcho, temos com a batata quente na mão, não sabemos se larguemos ou demos continuidade. Mas vai ter que ser feito. Nós temos aqui a vereador César, um pedido aqui para a prefeita que cancele a obra. Já viu cancelar uma obra que está em andamento? Já foi licitada, está com os recursos empenhados. E daí tem que cancelar, mas isso aqui é pessoa que parece que tem, em vez de ter um cérebro que produza, tem um cérebro que o vento leva para cá, leva para lá e não dando resultado. A obra vai sair, e eu falei até aqui que tem recursos do Jerônimo aqui nesta obra, porque o recurso do projeto que veio para Santo Augusto, uma parte era comprometida para o Hospital Bom Pastor, e a outra parte é no caixa livre do município, fazer asfalto, fazer o que o executivo bem entender, e aquilo que a comunidade precisa. E mais do que o município, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, o planejamento que faz todo os projetos e a análise da nossa comunidade no que precisa ser investido, o que precisa ser feito. Então, esse dinheiro tem que gastar, não pode ficar no caixa, não pode ficar nos cofres públicos. Se ficar nos cofres públicos, é o pior prefeito que pode passar pelo município, aquele que deixa recurso. E tem vereadores aqui que vêm aqui e dizem que o ex-prefeito Nala deixou 10 milhões no município. Mas que gestão foi esta? Deixou, talvez, 10 milhões com 9 milhões comprometidos, com dívidas de asfalto, com dívidas do Badesul, com necessidade que tinha para o município. E talvez 1 milhão que sobrou, que vem, às vezes, quando não tem mais tempo de gastar. Não tem mais tempo de fazer projetos e investir, empenhar e fazer. Às vezes vem, porque no prefeito Dodi, ali no último ano, no último 6 meses, veio em torno de 3 milhões para o município. Mas ele não teve mais tempo de fazer o projeto, de dar continuidade, empenhar esse recurso e fazer a obra. Então, não tinha mais tempo após os 6 meses, antes da entrega do governo, é aquela história que tem. Legalmente, tem que deixar para o outro prefeito. Agora, conforme o vereador Bugio disse que deixou 10 milhões, o vereador Omar deixou 10 milhões, mas que prefeito é esse? Será que veio na última hora? Não. Prefeito, hoje a Líria, nosso governo, tem governo 24 horas por dia. De primeiro só tinha o doutor Naldo, que ele dizia na tribuna, disse nos palanques de campanha, que ele era candidato, ia ser prefeito, mas ele não ia deixar de ser médico. E se dedicou como médico na profissão dele e a prefeitura pereceu. Então tem todas essas coisas que a gente tem que fazer uma análise. Então nós queremos o progresso do município, que o povo produza, que o povo gere imposto e que o município, quem governa, devolva através de obras para o município. Senhor presidente, está esgotando meu tempo, então fiquei nas nossas colocações. Que Deus nos permita que segunda-feira estemos aqui novamente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Horácio. Declaro aberta a ordem do dia. Votação dos projetos que estão na casa. Então, peço para que o colega secretário, o vereador César, faça a leitura dos mesmos.
Muito bem, temos o 53, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no PPA, na LOA e na LDO. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável, e da Comissão de Educação, Esporte e Saúde também com parecer favorável. O valor total do crédito é R$ 142 mil.
Projeto de lei número 53, de 26/4/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no PPA, na LOA e na LDO, está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos o 49, de 18 de abril de 2024, oriundo também do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O valor total R$ 355.072,03. Projeto... tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamentos com parecer favorável e a Comissão de Educação, Desporto e Saúde com parecer favorável. Como foi citado anteriormente, tem uma emenda corretiva do projeto, referido projeto, que veio incorreto lá do Poder Executivo.
Colocamos primeiramente a emenda em votação, né? Em discussão. Né? Vamos achar ela aqui para nós.
Peço a palavra, presidente, posso explicar?
Pode ser manifestado.
Esse projeto é o projeto 49. Na semana passada, eu fiz um pedido de informação para a DPM. E até a gente sempre é criticado quando faz os pedidos de informação, né, pelos colegas da situação. E a DPM retornou hoje com o pedido de informação.
onde ela deu o parecer dela. Mesmo assim, pediu que era o papel do vereador, que a gente teria que seria imprescindível que nós fosse ver as adequações, se realmente teria os valores, que é o papel do vereador verificar isso aí. E dentro disso também, ela verificou que tinha essas adequações para fazer, que, como o vereador César falou, são erros mesmo nos incisos só, as trocas de parágrafos só. Então, é só...
Uma emenda modificativa.
Os incisos, é só os incisos que foi mudar, a sala 3 com o mesmo número, então a gente só fez para a correção do projeto.
Então seria está...
Pode, e o vereador, deixa eu finalizar, se tem espaço. E o vereador Horácio, para nossa surpresa, ele é parte dessa comissão de educação, como ele não está sabendo da emenda, ele é integrante da comissão, mas como de praxe, ele tem faltado muitas sessões, as nossas comissões, ele não estava, estava eu e o colega vereador Maicon, que é o secretário da comissão, conversamos e colocamos em conjunto, né, vereador? Obrigada, presidente.
Senhor presidente, só um minutinho, só para dar publicidade. E de manhã, junto com a vereadora Gladys, né, essa
correção, né,
é tudo para dar andamento, né, da agilidade, e é uma pequena correção que a vereadora ali, junto com nós ali, fez, mas está tudo certo. Só isso.
Mais alguém querendo discutir a emenda?
Essa palavra, presidente.
Vereador Horácio está com a palavra.
Eu só não entendi, senhor presidente e demais colegas, é porque um pouco disseram que era uma emenda e um pouco disseram que é uma correção que foi feita. Por isso que eu perguntei. É uma emenda, vai para votação. Se é uma correção.
É uma emenda modificativa.
Se é uma correção para consertar os ali, é claro que se é emenda, vai para votação. Se não é emenda e foi feita uma correção aditiva, daí não precisa ir para votação, porque daí fez e aconteceu.
É uma emenda como modificativa.
Toda correção no projeto ela tem que ser emendado. Foi modificado, então é uma emenda.
Pois é, mas daí não é aditivo, né? Não é emenda.
É uma emenda.
É uma emenda, né? Modificativa, aí está certo.
Mais alguém querendo discutir a emenda? Então, ninguém mais querendo discutir a emenda, coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade. Agora eu coloco o projeto de lei número 49, de 18/4/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar com a emenda modificativa em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
É o que tínhamos para hoje, senhor presidente, colegas vereadores.
Então, passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais. Vereador Maico, está com a palavra.
Senhor presidente, como o tempo foi curto, nos 10 minutos, deixar os meus sentimentos ao nosso colega vereador Joel, pela perda da mãe. Mandei para ele nas redes sociais uma mensagem. E voltar a falar sobre a organização do que eu fiz durante a semana aí, referente o abaixo assinado, que é também fazer uma consulta à comunidade. A gente acredita que boa parte da comunidade acha que esse 70% no consumo da água, das despesas da água, né, com o saneamento básico, é um valor alto. E nós estamos buscando uma alternativa, uma outra maneira aonde que a gente consiga aliviar essa porcentagem, né? A gente não sabe se vai conseguir. Não estou aqui dizendo que a gente vai conseguir, mas é uma forma, uma tentativa, uma demonstração de prestação de serviço para aquela comunidade, para aquele povo que entende que esse 70% é um valor alto. Referente sobre que o saneamento básico é algo obrigatório, volto a repetir, a gente entende, né? A gente entende que tem que ser feito, é uma responsabilidade que temos que dar, tomar as atitudes, mas da minha parte eu vou fazer o possível, trabalhei juntamente aos bairros, juntamente à comunidade, buscarei informações com pessoas que possam contribuir, ajudar para nós aliviar o contribuinte, porque vai dar uma baita diferença na conta da água. Eu entendo que aqueles que participaram das reuniões, aqueles que estão, se dizem mais a par o assunto, que concordo, respeito, né? Mas eu estou aqui para buscar alternativa e o que for necessário, a gente buscar uma alternativa aonde que nós consiga negociar este contrato. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico. Vereador Maurício.
Peço a palavra.
Está com a palavra.
Então, senhor presidente, só para deixar destacar também o trabalho que foi feito pela Secretaria de Obras, pelo pessoal da Sidecom. No sábado, passei pela estrada que foi feita do Aras até o Pinhalzinho. Realmente, vereador, as estradas que foram feitas nos últimos dias estão perfeitas, em perfeitas condições. Até eu conversava com o Juarez antes de começar a transmissão aqui, a qualidade que ficou aquela estrada. Então, no meu ponto de vista, as estradas que eu visitei, não houve estrago por parte de trabalho mal feito da secretaria, e sim pelo volume de água, que em alguns bueiros, até o bueiro próximo ao seu Ali Krieger, lá foi um bueiro que foi feito há 30 dias, então não suportou a quantidade de água, por mais que foi colocado o tubo mais grosso, foi uma quantidade muito grande, mas não foi por trabalho mal feito da secretaria. Então a gente quer destacar esse, que é onde foi feito, que foi feito o sarjeteamento, a rolagem, as estradas continuam boas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Maurício. Peço que a vereadora Gladys assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assuma os trabalhos da mesa para que o vereador Maxiliano Baires se manifeste.
Também, nos meus 10 minutos, acabou passando ali. Queria dar os parabéns aí para o pessoal de secretarias aí que se envolveram no Grenal, no Dia do Trabalhador. Aí um Grenal já que vem há anos, né? O pessoal que está à frente dessa entidade, como bem disse o vereador Tomate, não é fácil de tocar uma entidade e esse Grenal prevalece, tanto ele quanto toda a carroça, por décadas, aí, por anos, e não me fiz presente, mas também gostaria de dar os parabéns, que fui no baile que a empresa, o supermercado Santi, fez na véspera, né? E um belíssimo baile, uma ornamentação que dá para dar os parabéns, tanto para a Marlise, para o Gélis, para o Diego, porque o pessoal preparou toda uma ornamentação, todo um baile, voltado para seus funcionários e convidados e comunidade. E foi gratificante ver o quanto a empresa se determinou a fazer aquele baile ser voltado para as pessoas que fazem parte do seu quadro de funcionários. A valorização que a gente tanto pede, que a gente tanto gosta de ver. Então não poderia deixar de passar em branco sem dar os parabéns aí ao Supermercado Santi pelo belíssimo baile que fez aí na véspera do dia 1º. Seriam essas minhas colocações, vereadora Gladys.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maxiliano Baires.
Vereador Omar, quer fazer uso da palavra?
Mais uma vez, então, presidente, a gente pedir a colaboração de todos que puderem, então, fazer a sua ajuda, a sua doação para nós fazer o nosso Rio Grande e voltar ao normal, aí, pelo menos perto do normal, o mais rápido possível. E não tenho dúvida que conseguiremos, porque se nós pegarmos aí em todos os estados do Brasil, você tem um povo que é aguerrido e que desbravou vários outros estados e que canta o hino do início ao fim, é o povo gaúcho. Então não tenho dúvidas que o nosso Rio Grande do Sul voltará e voltará mais forte ainda, com a ajuda de todos e com a ajuda de todo o Brasil, vamos dizer assim, porque hoje está vindo de todo lado. Então, quem puder doar aí, tem aqui na Câmara, lembrando que aqui também tem caixa aí de doações, tem vários pontos da cidade, será muito bem-vindo aí para o nosso estado aí. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Convido o vereador... Não convido. Passo a palavra para o vereador César.
Muito obrigado, seu presidente. É, eu hoje estive... Disse que a gente tem que obedecer, né? A gente foi, deixou de ir. Eu fui até a Praça Pompílio Silva para ver o andamento das obras da rua coberta, porque falaram que no dia 19 de abril se começaria, em 4 meses estava pronto. Ela não começou ainda. Entendo eu como ela não começou ainda, seu Horácio. Ela pode ser desmanchada. Ela deve ser desmanchada. Ela precisa ser desmanchada. Eu não estou colocando pressão aqui, não. Pressão é o que a população do Rio Grande do Sul está passando. Cidades inteiras devastadas, cidades sem água, cidades sem luz, no escuro, no meio da lama, no barro. E nós aqui gastando 2 milhões num supérfluo. E ainda tem que ouvir que as emendas têm que ser gastas, tem que gastar. O deputado Jerônimo colocou 50% da emenda em 30/6 do ano passado. 30/6. E o restante em 28 de dezembro do ano passado. Já se passaram quase um ano da primeira leva e meio ano da segunda e não foi feito um palmo de asfalto. O único gesto que foi feito, colocado os valores para o hospital. Mas o deputado colocou para asfalto, ele ligou para mim e para o vereador Tomate, eu vou disponibilizar para Santo Augusto para asfalto. Vocês se entendam com a prefeita, onde vocês querem fazer. Aí vamos fazer uma rua coberta, gente. Uma situação que nós estamos aqui, gente, uma situação caótica. Nós temos aqui em Santo Augusto decretado o estado de calamidade desde a enchente do ano passado. E essa atual gestão, amanhã vence, Chiapeta liberou no fundo de garantia de tempo de serviço de todos os funcionários que têm até 6.270 a retirar, sacar, por causa do estado de calamidade. Amanhã vence. Santo Augusto venceria amanhã. Uma pergunta se alguém tirou o traseiro gordo de uma cadeira para ir na Caixa Federal, que é no outro lado da rua, para ver como é que funcionava, quais os papéis que precisa. Vamos sacar esse dinheiro que vai ajudar as pessoas, vereador Maico, e vai ajudar o comércio local, mas não tira o traseiro gordo da cadeira para atravessar a rua para ver o que está faltando. E a população paga o pato. Aí vem teimar dizer que temos que fazer a rua coberta para se aparecerem, para que será? Eu acho que não é momento. Vamos respeitar o povo gaúcho. Vamos respeitar. É a melhor atitude a ser feita e desfazer esse monumento, essa construção que é querido só pela prefeita. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Vereador Tomato, quer fazer uso da palavra? Não? Vereadora Gladys, vai fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra, presidente.
Então, está com a palavra.
Eu não consegui falar sobre a EGEA e agora o vereador Maicon falou. E aí, eu acho que a gente tem que definir aí a data da audiência pública que foi solicitada, acredito que vai ser aceito, né, pelo presidente e por todos para fazer. E eu acho importante isso, só que a gente tem que pensar bem, porque sabemos que tem que fazer. Eu acho que não é responsabilidade do legislativo ou do executivo. O município vai ter que fazer. Existe o marco. Então, quem participou, e eu participei, porque eu gosto de estar a par sempre do que está acontecendo, até para a gente poder levar para a comunidade, né, o que está acontecendo. Mas a gente sabe que vai onerar. Não vai onerar para todos os municípios. Mas que... A audiência pública é interessante porque a comunidade tem que ficar sabendo do que está acontecendo. E por isso que é importante nós estarmos preparados para dar para a comunidade realmente aquilo que elas precisam ouvir e saber, entender, né, para saber também depois ficar do nosso lado ou aí de, o que vai ser feito. Só que também não adianta, se nós não fizer agora, nós vamos estar jogando essa responsabilidade para os próximos governos também, independente de quem seja. Em um momento ele vai ter que ser feito. E se nós se disponibilizarmos que temos que ver algo melhor, nós temos que ir atrás para ver algo melhor. Nós, vereadores, juntamente com... Então, nós temos que fazer isso, porque não adianta nós dizer
que vamos achar um por menor valor, alguma outra empresa, fazer uma licitação, alguma coisa, e nós não fazer nada, só, né, tipo, fazer uma audiência pública e simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Então, é só uma questão assim, que eu quero tipo, convocar, movimentar nós, vereadores, então, que a gente se aproprie do caso, estude o caso, traga para a comunidade realmente o que a gente saber, vai estar a EGEI aqui, e eu acho que é ótimo, parabenizo o vereador que fez o pedido, eu acho que alguém tinha que fazer mesmo, e, só que nós temos que nós trabalhar daí para ver o que vamos fazer. Né? Então, é essas minhas colocações.
Obrigado, vereadora Gladys. Vereador Horácio, quer fazer uso da palavra?
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra.
Eu quero, senhor presidente, também me solidarizar com a vereador Joel, pela passagem do falecimento da mãe dele, a dona Gessi, também da dona Herta Perussato, e o senhor Vilmar Lange também, popular careca, pessoa de história em nosso município, que nós encaminhamos o pesar a esses familiares. E também só vendo as colocações da nobre colega referente à Angeia, é aquilo que eu falei, eu quero dizer. Nós temos que fazer esta audiência pública que pode acontecer, é para nós dar o conhecimento à população. Mas, pelo que eles nos colocaram, não vão mexer nessa proposta. Esse projeto vai valer. E o município tem que se adaptar logo agora, porque até 2033 tem que ter pelo mínimo 90% da obra no município feita. Então, podemos até fazer esta audiência pública, mas para dar o conhecimento e não para mudar o projeto.
Obrigado, vereador Horácio. Então, todos já se pronunciaram, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, então, nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e ficam os senhores vereadores e a senhora vereadora convocada para a 15ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 13 de maio de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.